Por que eu não falei teimosia? Porque eu ainda estou falando de compreensões racionais. O que eu chamo de compreensão que o ego guia é o que vocês chamam de razão, de racionalidade. Tudo aquilo que para vocês é racional, ou seja, é compreensível por uma razão, é criado pelo ego. É uma realidade temporária e ilusória. Uma realidade que surge apenas por causa do seu comando para criar para si aquela realidade, e não que seja verdade, certo. Isso precisa ficar bem claro. Tudo aquilo que você compreende no mundo não é compreensão, mas é uma realidade que você comandou para que fosse criada quando você está ligado a este ego. Estou falando em razão porque dentro do conjunto de queixas do ego não existe só a parte racional ou a parte das ideias, a parte do conhecimento através de imagens, mas também existe as queixas emocionais. Vou falar disso. A personalidade ou ego é fundamentada nas ideias e nas emoções ou sensações. No ego também existe um conjunto de emoções ou sensações pré-determinadas pelo espírito. Da mesma forma que a razão, este conjunto de emoções está subordinado à programação do ego. Vou dar um exemplo. Você vê uma barata e sente medo ou nojo, ou como a filha está falando, mas não reais, são reações pré-programadas do ego para liquidar um estado emocional que você viverá como realidade. Então o ego liquia uma realidade racional, ideias, pensamentos, figuras. Mas o ego também liquia realidades emocionais. Estas realidades emocionais que o ego guia estão sempre ligadas à razão ou à compreensão racional. Então eu vou dar um exemplo. Continuando no caso da balada, a compreensão racional, ou seja, o pensamento, é de que a balata é suja, de que a balata é nojenta. Ao mesmo tempo que o ego lhe joga essa racionalidade, ele também lhe joga o nojo, o medo, o horror. E você, espírito, que só vive aquilo que o ego propõe como realidade, acha que você acredita e está sentindo o que o ego está propondo. É isso que nós estamos falando, que é se ligar temporariamente a uma personalidade ou a um conjunto de queixas. É vivenciar as proposições racionais e as proposições emotivas que o ego dá como verdade, como realidade. Então, agora fica muito mais fácil e muito mais claro o que é o ego. E como eu disse lá no início, de se entender que o ego é você, porque você conhece, compreende e sente o que o ego quer que você compreenda, entenda e sinta. Mas tudo isso não existe. Tudo isso foi zelado a partir de um programa para e assim, dessa forma, pelo próprio espírito, antes da encarnação. Podemos então avançar no nosso estudo. Por que que o espírito cria tudo isso? Por que que o espírito cria tudo isso? Por que que o espírito cria uma ilusão? Cria uma inverdade, cria algo transitório, quando ele já está, já possui na sua personalidade espiritual o real e o verdadeiro? Para comprovar a si mesmo aquilo que aprendeu quando na eaticidade ou quando ligado à sua consciência espiritual. Vamos entender isso melhor. Segundo o livro do Espírito, quando na eaticidade, o espírito de posse da sua consciência espiritual se prepara estudando para a sua futura ligação com o ego. Este preparo, segundo o livro do Espírito também, se consiste em observar o como lida o espírito que está ligado ao ego com este ego. Ou seja, o espírito na eaticidade observa neste momento como você está se relacionando com este ego, que agora, ao qual agora você está ligado. E nessa observação, ele entende o que está, a diferença entre o que está sendo guiado e a realidade. Como eu disse, você vendo uma balada, você vivenciará o raciocínio, a parte racional que lhe diz que a balada é nojenta, e vivenciará o nojo, o asco pela balada. Enquanto na eaticidade, você não vê lá e não será bombardeada por essa compreensão racional e por essa compreensão emocional. E aí você vê lá a realidade acontecendo. Que eu não quero entrar nisso agora, já vou falar depois o que é real, o que está acontecendo. Mas por enquanto, você precisa entender que você vive uma realidade ilusória, irreal. E quando na eaticidade, você tem consciência de que o espírito encarnado ou ligado a um ego é uma criança iludida por aquilo que lhe dizem. E aí você programa o seu ego para provar a si mesmo que você será mais forte do que essa ilusão. E não acreditará nesta ilusão. Não vivenciará essa ilusão como realidade. Ficou claro, Luiz?
Quando você fala, o espírito na erraticidade não está vendo as coisas como ele vê quando ligado ao ego. Esse espírito na erraticidade que você diz não é um espírito ainda sofrendo o processo da encarnação.
Pode ainda estar preso ao processo encarnatório. Pode.
Mas como que ele tem um ego e não tem ao mesmo tempo? Porque ele vê a reação com ego.
Não, ele
e vê...
não tem. Ele está peixe ou pochete encarnatório, mas não está numa encarnação. Porque a encarnação é a ligação com o ego. Então esse espírito está no pochete encarnatório, ou seja, no espaço de tempo entre um ego e outro ego, uma personalidade e outra personalidade. Neste passo, ele já consegue acessar a sua consciência espiritual.
Então, quando o espírito não está encarnado, ele não está ligado a esse ego?
Pode. Não está encarnado. Não está ligado ao ego. Mas não é que a encarnação seja ligar-se à carne. Veja, você está partindo do pressuposto que encarnação é ligar-se à carne. Não. Encarnação é ligar-se a essa identidade temporária. Essa identidade temporária é que determina uma encarnação. E quanto o espírito viver guiado por ela, está lá na encarnação.